Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Em casa, a gente conversa.
A mulher selvagem é aquela mulher que se permite ser de verdade quem ela é. E isso está dentro de todas nós. É a mulher que não tem medo das suas tristezas, não tem medo de adentrar suas profundezas, as suas dores, as suas sombras. E a mulher que não tem medo de rir de si mesma. É a mulher que não tem medo de ser feliz. Eu acho que a mulher selvagem é uma mulher que se conhece, principalmente. Que se permite se conhecer, se ver, se enxergar. A partir do momento que a gente tiver coragem para olhar para dentro, para olhar para quem a gente é, para olhar para os nossos medos, para as nossas dores, para olhar para aquelas coisinhas ruins que a gente quer esconder da gente mesmo, para olhar para as nossas belezas, para os nossos dons, dar tempo, dar espaço para que a nossa beleza manifeste, para que nossos dons se manifestem. Eu acho que é esse o caminho de conexão.
Olá, manas! Sejam muito bem-vindas à terceira temporada do Em Casa a Gente Conversa. Eu já estava com saudade de você, de entrevistar mulheres maravilhosas por aqui também. Agora eu voltei! Contudo, se preparem, porque essa temporada está incrível, inteira dedicada a você, mulher, mãe ou não, para que possamos juntas crescer, nos conhecer e descobrir a potência feminina que há dentro de nós. Por isso, este e os próximos episódios serão sobre o sagrado feminino, o autoconhecimento, o patriarcado, feminismo, sexualidade e representatividade. Este é um convite para juntas rompermos padrões antigos, nos abrirmos para o novo, desnudarmos de crenças limitantes, descascarmos camadas que não nos fazem bem e, durante este processo, vivermos uma transformação positiva. Se você está chegando por aqui agora, tem mais 72 episódios para ouvir sobre maternidade, disciplina positiva, educação não violenta, como criar filhos antirracistas, também sobre como criar filhos é um ato político. Foram duas temporadas que nos trouxeram pessoas maravilhosas para falarem sobre maternidade, família e a vida da mulher. Nesta terceira temporada, então, vamos falar especialmente de nós, mulheres, da nossa saúde física e emocional, do autoconhecimento. Te convido para se despir, se tornar, se descobrir, se reconhecer. E este convite é feito nos apropriando do nosso corpo e nosso ciclo. Vamos ouvir aquelas vozes que moram dentro de nós e que tanto foram silenciadas. Vamos ganhar autonomia de nossos próprios corpos e reconquistar nossos espaços. Vamos descobrir que aquela mulher que estávamos procurando estava todo esse tempo aqui, dentro de nós, porque nós somos essa mulher. E para começar essa jornada, convido a Gailesh. Era dela a voz aqui no começo do programa. Seja muito bem-vinda, Gailesh, e se apresente aqui, por favor. Quem é você?
Olá, que prazer estar aqui, que honra estar aqui com você nesse dia para poder falar um pouquinho sobre o feminino. Meu nome é Gailesh Bruna. Eu sou mulher, uma mulher muito feliz de ser mulher. Sempre gostei de ser mulher. E sou mãe de três meninas. E também sou mãe de vários projetos. Eu sou sócia fundadora da Pachamama, uma empresa de ecologia feminina, que tem como lema esse movimento do feminino por amor à terra. É uma empresa de cosméticos, mas também é uma empresa que quer trazer essa revolução do feminino amoroso para esse planeta, para essa terra. Também moro num lugar chamado Terra Águas Claras, onde, junto com a minha família, nós estamos tentando plantar uma nova vida, uma nova consciência. Moro há 7 anos num vale, numa serra, no meio das montanhas, imersa em águas puras, em águas claras, e aqui plantando nossas medicinas, plantando nossos alimentos, criando as crianças, educando as crianças, trabalhando. Então, essa pandemia, né, não alterou muito essa estrutura da nossa família, porque a gente já vivia nesse isolamento, né? E, ao mesmo tempo, num movimento de encontro, que eu acho que a pandemia também proporciona para as pessoas, esse movimento de reencontro consigo mesma. Eu também sou mulher medicina e trabalho com mulheres, com retiros de autoconhecimento, com cerimônias nativas, ancestrais. Eu sou reconhecida mulher medicina pelo fogo sagrado de Satilata, uma tradição que tem como guia as tradições nativas norte-americanas. E já conduzo cerimônias para mulheres há mais de 10 anos. E através dessa tradição que foi o meu encontro com esse feminino, com conhecimentos ancestrais, com essa busca de cura de mim mesma.
Como que começou esse caminho, então? Desde quando? Quando você teve esse despertar, esse chamado, para começar esse caminho, essa busca, esse reencontro consigo mesma, ou sempre foi? Conta um pouco aqui pra gente.
Bom, eu nasci com uma deficiência física. Então, desde pequena, o meu corpo foi muito frágil, porque eu nasci com o pé torto congênito. E com essa deficiência física, desde pequena eu busquei mais força espiritual, amparo espiritual. Então, desde pequena eu fui muito ligada em espiritualidade. Então, e na adolescência fui uma menina mulher, né, que buscava muito, amava muito a vida e vivia intensamente a minha vida. E quando eu fiz 20 anos, de 18 a 20 anos, eu comecei a ter contato com as medicinas nativas. Ayahuasca, cogumelo, medicinas que começaram a transformar o meu ser. E fui buscando, e o meu processo de caminhada mais profunda começou quando eu comecei a fazer busca de visão, que é um ritual nativo norte-americano, que a gente vai para uma montanha, jejuar mínimo 4 dias sem água, sem alimentos, sem casa, né, sem moradia, só você, a roupa do corpo, um cobertor e a montanha. E foi aí que a minha busca começou a se aprofundar. Então, assim, essa minha fragilidade física, ela sempre me levou a buscar a cura, buscar uma transformação, buscar uma força em mim. Então, foi assim que começou a minha jornada de busca. E nesses rituais, né, como a gente está falando aqui sobre feminino, sobre mulher, nesses rituais foi quando eu comecei a compreender a sacralidade do meu sangue menstrual. Foi quando eu comecei a entregar meu sangue para a terra, comecei a fazer os rituais durante a minha lua, comecei a sacralizar o meu feminino, perceber o quanto esse feminino precisava de cuidado, o quanto estava aí a chave da cura de todo o meu ser. Na verdade, na minha caminhada, essa busca desse equilíbrio do feminino foi algo que me trouxe muitas curas mesmo.
O sagrado feminino, Gailesh, que a gente tanto ouve falar, né, esse nome, mas muitas vezes de uma forma superficial, eu queria que você explicasse um pouco aqui o que é esse tão falado sagrado feminino e também a mulher selvagem, e a importância da gente se conectar com essa mulher selvagem dentro da gente e de ter, de alguma forma, esse sagrado feminino também no nosso dia a dia, na nossa vida.
É interessante, né? Porque hoje eu ouvi muito falar de sagrado feminino. E quando eu comecei a minha jornada, eu não sabia que aquilo era sagrado feminino, né? Que é perceber o meu ciclo feminino, perceber a minha mulher, a me amar do jeito que eu sou. Então, isso, eu não, naquele tempo, a gente não falava de sagrado feminino, né? Então, eu comecei minhas buscas com 21 anos e hoje eu estou com 38 anos. Então, é uma busca que começou há 17 anos atrás. Naquela época, não se ouvia falar de sagrado feminino. Mas aquilo era sagrado, né? A gente, eu comecei a perceber o meu sangue como sagrado. Então, toda vez que eu sangrava, eu parava para sangrar, encontrava um lugar perto da natureza para sangrar. Eu morava na cidade na época e eu sangrava e eu rezava com meu sangue. Então, eu fui percebendo o sagrado de ser mulher, de ser mulher. E aí, com o tempo, conduzindo cerimônias para mulheres, e aí começou esse movimento, sagrado feminino, círculos de mulheres. Aí começou a vir esse nome, né? Eu fundei um círculo de mulheres que ele existe há 11 anos. Há 11 anos as mulheres se encontram toda a lua nova. E foi muito bonito de ver o poder do encontro entre as mulheres. Porque através desse círculo, e eu também, né, eu tive minhas três filhas em casa, dentro de rituais nativos, né, minhas filhas nasceram dentro do Temascal, duas filhas minhas nasceram dentro do Temascal, e eu, assim, eu era a única mulher que eu conhecia que tinha filho em casa, eu era a única mulher que eu conhecia que não usava absorvente de plástico, eu era a única mulher que eu conhecia que fazia rituais com meu sangue. E quando começou o Círculo de Mulheres, parece que uma magia aconteceu, que mulheres foram se encontrando e foram despertando juntas. Então, ao longo desse tempo, eu fui vendo muitas mulheres despertando como mulher. São mulheres que chegaram, de alguma forma, frágeis e que hoje conduzem outras mulheres, são terapeutas, são doulas, são parteiras, que ajudam outras mulheres. Eu comecei a ver várias mulheres parindo em casa, várias mulheres se fortalecendo de verdade. Então, para mim, quando eu falo assim, de sagrado feminino, a primeira coisa que eu percebo é assim, é o encontro consigo mesma. É o encontro da mulher consigo mesma, é o encontro do homem com o sagrado feminino que existe nele, com o sagrado feminino que existe ao redor dele. Então, quando eu falo de sagrado feminino, para mim, é um reencontro com a nossa essência sagrada. Então, para mim, é isso, o sagrado feminino. E quando a gente encontra a nossa natureza original, quando a gente encontra a nossa essência, eu acho que isso é o que chamam da mulher selvagem. Que é a mulher que se permite adentrar os mundos internos, que permite se expressar através do seu instinto, se expressar através da sua intuição, se expressar com liberdade. Que se permite viver com liberdade, que se permite amar, que se permite ter raiva, que se permite viver a vida. Eu acho que isso é a mulher selvagem. Eu acho que ela não passa entre... muitas pessoas acham assim, que eu sou, né, mulher selvagem, porque eu moro no meio da mata, eu cato lenha, eu uso facão, eu acendo fogo, eu monto tenda, eu planto, né? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, isso é a mulher selvagem, né? Olha para mim e vê, uma mulher selvagem, né? Porque entro na mata, né? Tenho uma relação com os seres da natureza, com os animais. E eu não acho que é isso, a mulher selvagem. Eu acho que a mulher selvagem é aquela mulher que se permite ser de verdade quem ela é. E isso está dentro de todas nós. É a mulher que não tem medo das suas tristezas, não tem medo de adentrar suas profundezas, as suas dores, as suas sombras. E a mulher que não tem medo de rir de si mesma. É a mulher que não tem medo de ser feliz. Eu acho que a mulher selvagem é uma mulher que se conhece, principalmente. Que se permite se conhecer, se ver, se enxergar.
Que maravilhosa introdução. Adorei. E, Gailesh, sobre a ciclicidade, né? Quando a gente fala que somos, nós todas somos cíclicas, todos os homens também, né? Somos cíclicos, que a natureza é cíclica. O que que isso quer dizer? E que relação acaba tendo, né, essa nossa ciclicidade com a ciclicidade também da natureza externa?
Bom, eu acho que eu me espelho muito na matéria, né? A matéria, vou usar outro nome para matéria, vou falar que eu me espelho muito em Pachamama, que Pachamama para mim é a realidade, é o universo manifestado, tudo que existe, tudo que está manifestado. Então eu me espelho na dança dos astros, na dança dos planetas, e existe uma ciclicidade nessa dança. E na dança da Terra, como ela se manifesta, na dança da Terra com o Sol, na dança da Terra com a Lua. Às vezes eu imagino o universo, quando eu imagino assim, quando eu entro para dentro de mim, e eu vejo lá aqueles pontinhos dentro de mim que são todo um universo. Cada sentimento é um universo, cada relação com cada pessoa é um universo dentro de mim. E aí, vai para fora, tem esse meu corpo cheio de células, cheio de manifestações, cheio de órgãos que se conectam. E aí, quando eu me vejo no planeta, esse pontinho que eu sou dentro do planeta, vivendo o meu ciclo, vivendo minha conexão com tudo que existe, e dentro desse planeta, que eu sou um pontinho de areia dentro dele, e que esse mesmo planeta é um pontinho de areia no universo. E tudo isso, existe uma harmonia em tudo isso, porque tudo é cíclico, porque tudo está em movimento, porque tudo está em transformação, em constante transformação. Mas, ao mesmo tempo, é uma transformação como se a gente fosse passando numa espiral, que a gente vai passando por fases, e em cada fase a gente vai se redescobrindo, e as fases também se encontram. Então, por exemplo, como a gente está falando da mulher, né? Então, vamos começar pelo ciclo menor, né? Dentro da mulher, que é aquele ciclo mais perceptível, mais fácil de perceber, que é o ciclo do nosso corpo para gerar vida, né? Nosso ciclo menstrual. Então, esse nosso ciclo, a gente, coincidentemente ou não, acho menos não do que coincidência, né? Nosso ciclo tem 28 dias, aproximadamente, igual o ciclo da Lua. E é interessante essa conexão, porque nosso ciclo para gerar a vida, ele é similar com o encontro que a Terra tem com a Lua. Ele é similar ao movimento da Lua, que na verdade é um encontro entre o Sol, a Lua e a Terra, né? Então, o nosso ciclo, ele é similar a isso. E durante esse ciclo, né, de 28 dias, também nós passamos por quatro fases, né? Nossa fase menstrual, pré-ovulatória, ovulatória e pré-menstrual. E assim como a Lua passa pela nova, a minguante, a cheia e a crescente. E da mesma forma, se a gente for ampliando, igual eu falei do pontinho que existe, a gente vai ampliando, né, pensando assim, no movimento das células e ampliando, da mesma forma, a nossa vida passa por fases. A criança, a chegada do despertar para uma maturidade, a maturidade, E a experiência viva, né, de um ancião, né, o ápice da maturidade. Da mesma forma, a Terra também tem um ciclo maior de 4 fases, que são as estações do ano. E se a gente for olhar para todas essas fases, e isso assim, só o que está muito assim, muito perceptível na nossa vida, só que ao mesmo tempo, como eu falei do pontinho que se amplia, a Terra também, junto com o sistema solar, também está passando um ciclo ali dentro do universo, que para mim eu chamo de mistério, né? Porque só a minha existência dos poucos anos que eu vivo não me dá a capacidade de compreender todos os mistérios de todo esse movimento da Terra. E eu vejo a nossa vida assim também, nossos pequenos ciclos, nossas fases que vão se ampliando ao redor da nossa vida, que vão se ampliando também em conexão com a Terra, em conexão com tudo. E todas as fases também, é como se fosse uma grande experimentação, né? Como é passar, por exemplo, né? Como é estar na Lua, numa Lua minguante, ou numa Lua nova, numa estação de verão, numa fase da maturidade, ou numa fase da adolescência. Então, tudo é uma experimentação para a gente experimentar várias fases dentro de vários ciclos. Eu vejo, se for falar de ciclicidade, eu vejo algo assim, sabe? Um encontro de vários ciclos.
E a mulher que está lá na cidade, naquela correria do dia a dia, trabalho o dia inteiro, que não vê a natureza faz um bom tempo, que nunca teve muito essa relação com a natureza, ela também tem essa ciclicidade natural dentro dela e ela também tem essa relação tão forte com a natureza, de qualquer forma? Isso vai, querendo ou não, sempre estar dentro dela?
Olha, com certeza todos nós somos natureza. Então, com certeza, nós temos contato com a natureza, nós temos contato com nós passamos por todos esses ciclos. Agora, vale perceber como cada um está vivendo isso, né? Então, por exemplo, uma mulher que usa anticoncepcional, ela vai sentir os ciclos da natureza, mas ela já não vai sentir o seu ciclo interno, porque ele está sendo interrompido. Então, isso é um exemplo. Ah, uma mulher, ou até um homem que está na cidade, está na correria, que não percebe o sol nascendo, que não percebe a estação do ano que está. Essas pessoas, elas nunca estão desconectadas, nós todos estamos sempre conectados com a natureza, só que pode não ser perceptível a conexão. Provavelmente não é perceptível a conexão. Porque morar na cidade, o sol continua brilhando, nascendo todo dia, se ele parar de nascer, talvez a pessoa perceba o tanto que ela é conectada com ele. Da mesma forma a lua, da mesma forma tudo. Agora, é uma coisa que, porque as pessoas falam, é muito fácil falar de conexão com a natureza, morando na natureza, e para quem está na cidade, como é que conecta com essa natureza? E eu sempre falo com as pessoas que a natureza que a gente tem mais perto da gente é o nosso próprio corpo, é quem a gente é. Então, por exemplo, eu posso estar num lugar lindo, maravilhoso, rodeado de natureza, de passarinhos, de animais, mas se eu não estiver conectada com quem eu sou, aquilo ali ao meu redor não vale nada. E eu posso ser uma mulher que estou na cidade, trabalhando dentro de um banco, ou dentro de um hospital, ou aonde for, mas se eu estiver conectada com quem eu sou, eu vou estar conectado com a natureza. Se eu estiver conectado com a minha natureza. Então, eu sinto que a conexão com a natureza, ela passa desde um lugar de você se conectar com seu coração, de você se conectar com quem você é, com seus sentimentos, com seus anseios, inclusive com os seus medos, com as suas dores. Através dessa conexão, talvez as pessoas percebam o quanto elas estão conectadas com esse planeta e com as outras pessoas ao redor.
E de que forma pode começar aí atrás, então, né, de se encontrar, de ter essa conexão consigo mesma, com sua essência, de se conhecer, de saber, né, quem é essa mulher, porque muitas vezes nem sabemos quem é essa mulher que a gente é. Então, de que forma começar esse caminho para poder encontrar, né, essa vida de conexão, de autoconhecimento, que a gente está falando aqui agora?
Enquanto você fazia essa pergunta, a palavra que me vem é coragem. É assim, agir com coração. Eu acho que essa é a forma. A partir do momento que a gente vê coragem para olhar para dentro, para olhar para quem a gente é, para olhar para os nossos medos, para as nossas dores, para olhar para aquelas coisinhas ruins que a gente quer esconder da gente mesmo, para olhar para as nossas belezas, para os nossos dons, dar tempo, dar espaço para que a nossa beleza manifeste, para que nossos dons se manifestem. Eu acho que é esse o caminho de conexão. Então, assim, se existe alguma forma da gente se conectar, é de perceber que a vida, ela é um mistério. É de perceber que ontem e amanhã não existe. Que tudo que a gente tem é o momento presente. Então, hoje, com essa pandemia, eu acho que mais do que nunca as pessoas têm que valorizar a vida. Mais do que nunca a gente tem que valorizar, amar a nossa vida, amar quem está perto da gente. Porque amanhã essa pessoa pode não estar mais perto, ou até mesmo a gente. Então, uma forma da gente conectar é a gente perceber a dádiva que é de viver, a dádiva que é experimentar a vida. Porque se a gente não conhece um propósito, por que a gente está vivo nesse planeta com tantas dores, tantos sofrimentos, tantos desafios, tantos prazeres, tantas belezas, se a gente não conhece o propósito, né, o propósito maior de existir, então vamos existir muito bem, porque é um presente viver, é um presente a vida, cada segundo, cada oportunidade que a vida dá. É a gente ter coragem de sair da caixinha, de sair do sistema, porque o ser humano criou um sistema de aprisionamento. É um sistema que a gente sobrevive, a maioria das pessoas. Alguns poucos estão lá, detentores de toda a riqueza, e os outros 99% estão buscando sobreviver na Terra. E a cegueira da sobrevivência nos impede de viver. Na busca de querer correr atrás de dinheiro, de sustentar, de dar conta, de enriquecer, a gente esquece de viver. A gente esquece de dar tempo para um filho que está ali pedindo a gente para brincar, pedindo a gente uma atenção. A gente esquece de falar eu te amo com as pessoas que a gente ama. A gente esquece de ligar para aquele amigo que a gente tá lá na correria, lembrou de alguém, a gente esquece de pegar o telefone e falar e aí, tá tudo bem com você? Tô com saudade, amigo. Tô com saudade, amiga. A gente esquece. Então, se tem alguma mensagem para a gente se conectar com a natureza, se conectar com o nosso ciclo, é da gente perceber que, olha, a vida é um presente e ela é frágil. Ela é um mistério, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, vamos amar a vida que é agora. Vamos fazer da nossa vida a melhor experiência possível, aqui e agora.
Gailesha, se a gente imaginar um passado bem distante aí, nossa linhagem feminina de anos atrás, que existia a tenda vermelha, que as mulheres todas estavam conectadas, né, com a lua, menstruavam todas juntas, E toda essa ligação, o que que aconteceu ao longo desses anos? O que que aconteceu com a nossa sociedade em que nos distanciou tanto dessa nossa essência feminina? O que que fez a gente se distanciar tanto disso tudo que a gente busca? Hoje a gente tem que fazer um caminho de força mesmo, de ir atrás, de buscar, né? E que antes era uma coisa mais natural.
Eu não consigo, assim, dizer como é que era antigamente, eu imagino, mas é uma pergunta complexa, né? Porque, para mim, o passado e o futuro é um mistério. Então, mas, assim, com certeza nós éramos mais conectados porque nós dependíamos da natureza, ser humano, indivíduo, dependia da natureza para sobreviver. Então, a gente precisava estar conectado. E conectado com o sol, com a lua, quando chove, quando vai vir o inverno, quando vem a primavera. Então, a gente vivia nessa conexão porque a gente precisava também dos recursos. E a partir do momento que o ser humano foi desenvolvendo suas capacidades mentais, que eu acho que é um pouco da energia masculina, né, o raciocínio, e foi criando formas mais práticas de se viver, mas também sem tomar cuidado com a natureza, um lugar de exploração, um lugar de ambição também, acho que foi esse momento que a gente foi se desconectando. Porque, por exemplo, uma comunidade que vive dependendo da natureza para sobreviver, ela precisa estar conectada. Agora, a criança que cresce na cidade e que está tudo tão fácil acesso, né, com ali alguns reais, a pessoa vai lá e compra um biscoito para aquela indústria que precisou para fazer aquele biscoito. É barato, um quilo de feijão sai barato. Não é o esforço da vida que ali plantou a sementinha e sabe que, sei lá, você vai colher no mínimo daqui um mês, daqui dois meses ou daqui a anos você vai colher aquela fruta. É diferente. Então, eu acho que passou muito por esse desenvolvimento prático do raciocínio e de cada vez mais os seres humanos estarem desconectados com a percepção de que nós precisamos da natureza para sobreviver.
Sim. E você que trabalha com tantas mulheres, que deve ter ouvido já, inclusive, muitas histórias nessas rodas, né, que você disse que acontecem, conhecido muitas histórias trazidas por elas, o patriarcado, ele tem uma parcela boa de culpa nisso também, desse nosso distanciamento com a gente? Ele tem esse interesse da mulher se distanciar, de talvez não saber desse poder que tem, desse poder feminino que tem? De que forma você acha que ele continua nos enfraquecendo e como é ser mulher nesse mundo patriarcal?
Eu vejo assim, que o poder da mulher, durante muitos anos, a mulher foi vista como deusa. Porque antes da pecuária, né, antes dos homens cultivarem, se fixarem, enquanto os homens eram nômades, eles não sabiam que eles faziam parte da criação da vida. Eu não sei se você sabe disso. Eles achavam que as mulheres eram deusas, porque elas sangravam e não morriam. Elas se transformavam e dentro delas nascia um novo ser. E eles não sabiam que eles faziam parte da criação da vida. Eles só foram, os homens só foram perceber isso quando eles começaram a criar animais. Que aí perceberam que criando só animais fêmeas, elas não se reproduziam. E foi aí que eles foram percebendo que eles faziam parte da criação da vida. Então, eu acho que a ambição, né, do homem, ao perceber da força que a mulher tinha, acabou ele também, quando ele, né, descobriu que ele também fazia parte da criação e ele era fisicamente mais forte que a mulher, então isso levou a... Isso eu acredito, né, na minha percepção, que foi sementinha a sementinha plantada a cada geração, né, porque a gente está falando aqui de milhares de anos, né, dessa mudança de sociedades sociedades matrifocais, matriarcais, para uma sociedade patriarcal. E eu acredito que o homem, essa necessidade de menosprezar os poderes do feminino vem de um lugar do medo desse poder. Do medo desse poder, dessa mulher que sangra, dessa mulher que é deusa, dessa mulher que é conectada com a natureza, dessa mulher que é cíclica, né? Dessa mulher que cura, dessa mulher que transforma, e principalmente, que eu esqueci de uma parte muito importante, essa mulher que dá o prazer que esse homem mais anseia no mundo, de onde vem a maior fonte de prazer da vida desse homem. Então, ao longo do tempo, o desejo de controlar esse poder, eu acho que foi nascendo aí a sementinha do patriarcado. Tanto que a gente chegou até um momento ápice aí da Inquisição, né, de que qualquer mulher que tivesse ali uma conexão com a natureza, uma bênção de cura, um dom de cura, qualquer mulher que espelhasse esse mistério que é ser mulher, qualquer mulher que expressasse, instantaneamente, né, ela tinha que cortar o mal, né, entre aspas, pela raiz. Então, essas mulheres foram massacradas, mortas, queimadas. E isso levou as próprias mulheres a ter medo de seus próprios poderes, né? Não só os homens, mas levou as mulheres a terem medo dos seus próprios poderes. E eu acredito que isso tudo vem de uma necessidade do que é o lado masculino, que é esse lado do controle, né? De controlar as mulheres, controlar os homens também, né? Porque os homens também dependiam dessas mulheres para ser felizes, né? E eu acho que aí é a fonte do patriarcado, né? E aí, quando a gente fala de patriarcado hoje, uma mensagem que eu quero trazer aqui é para a gente tomar muito cuidado quando a gente fala de patriarcado. Por quê? Porque quando a gente fala de patriarcado, as pessoas imediatamente relacionam isso ao homem. Imediatamente relacionam isso ao homem. E o que, que eu vejo? Eu vejo no movimento do sagrado feminino, as mulheres odeiam os homens. As mulheres não conseguem se conectar com o sagrado masculino. A maioria tem, assim, uma dificuldade de se relacionar, de receber um sagrado masculino na vida. Então, eu vejo um movimento de raiva dos homens. Eu não julgo, porque nós realmente, assim, vivemos muitos abusos e muitas violências ao longo de muitos séculos. Mas, ao mesmo tempo, eu só acredito nesse sagrado feminino se ele vier com esse equilíbrio do sagrado masculino. Eu só acredito na cura, na restauração dessa terra através dessas duas energias equilibradas, saudáveis. E não vai ser possível as mulheres conseguirem isso sozinhas. Existe todo um movimento no sagrado feminino de empoderamento feminino. Esse movimento é necessário, essencial. Mas nós precisamos dos homens também. Nós precisamos da força desses homens. Nós precisamos da beleza desses homens. Inclusive, precisamos que esses homens reconheçam o feminino dentro deles. Deem voz a esse feminino. Esses homens também estão machucados por essa sociedade patriarcal. Esses homens também estão violentados dentro dessa sociedade patriarcal. Então, é essa mensagem que eu quero trazer no que diz respeito à sociedade patriarcal. Porque também existem mulheres que fortalecem, existem muitas mulheres que fortalecem essa sociedade patriarcal. Então, se a gente está falando de cura, de conexão, é a gente olhar para a gente, os nossos medos, as nossas dores, as nossas raivas, as nossas angústias, e é aí que está a cura. E de poder ver beleza e ajudar quem está ao redor de nós a manifestar essa beleza que é existir. A beleza do equilíbrio entre o feminino e o masculino, que é de onde brota a vida. A vida brota daí. Não é possível de outro jeito. Até o homem hoje, né, controla e tudo, mas não é possível de outro jeito. Naturalmente, a vida brota de uma energia feminina e uma energia masculina.
E que conselho você dá, então, para as mulheres que queiram começar essa trajetória, para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, as mulheres que se interessaram por esse assunto e queiram se reencontrar, se conectar, quais seriam os primeiros passos para ela começar a entrar aí nesse universo do sagrado feminino?
Eu acho que o primeiro passo é a mulher ter coragem de olhar para a própria vida, olhar para dentro de si, ver onde está doendo, ver o que tem de bom, saber olhar para si mesma. Esse é o primeiro passo. Eu acho que um passo muito importante é a mulher se conectar com a sua natureza, seu corpo, sua natureza original, que é o corpo que a gente recebeu de presente da vida. E uma forma de conectar com esse corpo é perceber seu ciclo, receber a sua saúde, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, né? Cuidar de como esse corpo se manifesta na vida. E o segundo passo, eu acho que é a mulher se conectar com seus sonhos, com aquilo que ela gostaria de manifestar nesse planeta e buscar trilhar um caminho que leve ela para a realização do seu sonho. Eu acho que está de bom tamanho essas três dicas e já é trabalho para a vida inteira.
Já. E como, mas eu fico assim meio me perguntando, como aconselhar na parte prática, como ela fazer, como ela consegue fazer realmente essa conexão? Ela criou coragem para se conhecer, como ela vai começar a se conhecer, entende? Eu acho que existe aí uma dúvida, a pessoa pode querer muito, mas precisa de um empurrãozinho, ou como que ela vai conseguir começar? Porque a gente falar com quem já está, né, nessa caminhada, ela pode chegar, parar, fazer uma meditação, ela pode dançar para a lua, ela pode fazer coisas que ela vai se encontrando, ela vai se reconectando, se conhecendo, até sozinha mesmo, né? Mas quem começa não precisa de talvez alguém ajudando, ou de que forma ela sozinha pode então fazer isso na prática, no dia a dia.
Então, eu acho que para mim é difícil falar assim de uma forma geral, porque eu acredito que cada pessoa tem uma jornada a trilhar, né? E, por exemplo, para mim foi em conexão com as medicinas nativas. Isso me abriu um campo que eu não sabia que existia dentro de mim e na vida, e abriu um campo para eu mergulhar e ir profundo em mim. Para mim foi assim. Mas existem mulheres que vai ser, por exemplo, através da arte, através da pintura. Existem mulheres que vai ser através da dança, através do corpo. Existem mulheres que vai ser através do seu próprio trabalho, seja ele médica ou seja ele administradora de um projeto. Então, eu sinto assim que para cada pessoa vai chegar de uma forma. E eu sinto que buscar conectar com outras mulheres, com mulheres que te inspirem, ajuda muito também. Se conectar com mulheres, ir em encontros. Hoje tem muita oferta, né? Tem muita oferta de retiros, de aprofundamentos, de estudos para as mulheres se conhecerem. Tanto de forma online, por enquanto com a pandemia presencial está mais difícil, mas também tem mulheres fazendo presencial. E eu acho que passa por isso. E aí no dia a dia, sim, meditar é maravilhoso, porque a mulher vai se perceber. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que quando a mulher escreve sua própria história, várias coisas ficam claras para ela. Eu acho que escrever é maravilhoso para a gente poder se ver, né? E a dança, os rituais. Eu sou uma mulher que amo um ritual, então para mim, né, os rituais, mesmo que sejam rituais simbólicos, né, se você sente uma raiva de uma pessoa, quer curar aquela raiva, escreve uma carta, queima, planta, É, eu acho que o caminho é ter coragem mesmo de seguir o coração e pedir o universo que abra aonde você tem que ir. Porque para cada pessoa eu não posso falar, olha, você vai ter que fazer busca de visão. Porque se eu fosse falar, gente, realmente, busca de visão é maravilhoso. Você vai para uma montanha, você fica 4 dias em silêncio com você mesmo, de jejum, no meio da mata, no meio da floresta. Não tem como você não se conectar. Você não tem nada para fazer, só se conectar. Então, assim, você quer uma dica? Vai para a busca de visão. Mas essa é a minha história, é a minha jornada. Não vai ser a jornada de outra mulher. Cada mulher tem que se abrir para perceber o que ela precisa para ser feliz. E tem muitas mulheres maravilhosas, poderosas, aí de braços abertos para receber quem quer. Eu sou uma delas, tá?
É, então, queria saber disso, da roda de mulheres, inclusive, que você falou que faz, cursos que você dá. Fala um pouquinho aqui pra gente sobre o seu trabalho, para quem quiser conhecer mais e onde te encontrar também, né, nas redes sociais.
Maravilhoso, então. Então, vamos ao marketing pessoal. Né?
Momento marketing pessoal.
Então, vamos começar. Para a mulher que quer se conectar com essa natureza dentro de casa, onde quer que ela esteja, então eu indico a Pachamama, que é a minha empresa de cosméticos, que a gente tem óleos corporais, shampoos, produtos 100% naturais, terapêuticos, feitos com óleos vegetais e óleos essenciais, que são uma nutrição para o corpo feminino, uma nutrição de verdade. Quem passa um óleo corporal da Pachamama, quem se toma banho com sabonete Pachamama, é um amor, é um ato de uma revolução de amor próprio. Então, essa é a primeira dica. O Instagram da Pachamama é Amo Pachamama, tá? E primeira dica, para as mulheres que querem adentrar num estudo de um tempo um pouco maior, né, com aulas práticas, didáticas e tudo mais, eu tenho um curso online que chama Universo Mulher, junto com a minha sócia, Carol Neves, que também é minha sócia em vários projetos, outra mulher linda, maravilhosa, poderosa. E junto com ela a gente tem uma formação online chamada Universo Mulher, onde a gente ensina, a gente dá o caminho das pedras para a mulher aprender a se conectar com o seu ciclo, a gente ensina rituais, a gente dá práticas tântricas, ensina sobre maternidade, gestação, parto, percepção da fertilidade. Então é um curso bem completo, um curso online bem completo para a mulher se conectar consigo mesma, trilhar esse caminho de empoderamento e de transformação pessoal. O curso online Universo Mulher está disponível no site da Pachamama, que é www.amopachamama.com.br. E, além disso, eu tenho também os retiros de mulheres, é um projeto que é a porta do trabalho que eu venho desenvolvendo nessa terra, que chama Vulva, Penetrando os Portais Femininos. É os retiros de mulheres que eu dou, onde é um trabalho mais vivencial. Então vai por caminhos, né? A mulher que quer ali no dia a dia, tem a Pachamama dentro de casa, ela ali com ela mesma. Para a mulher que quer aprender, entrar num processo de imersão de longo prazo, tem o curso online. E para aquela mulher que, assim, precisa de algo, pá! Que vai ser, tipo...
avassalador. É esse que eu quero.
Para a mulher que quer isso, que vem assim já, o que, né, fala assim, um divisor de águas, aí é o Vulva. E o Vulva, por enquanto, ele é um portal do meu trabalho, né, do trabalho que eu venho desenvolvendo aí, que eu venho gestando. O Vulva é a porta de entrada dele. E eles são retiros presenciais.
Tá.
E aí, então, vocês pararam na pandemia? Ou vai ter em breve? Tem data? Como que é?
Então, esse vulva está acontecendo de forma fechada, com um grupo bem reduzido de mulheres. Eu não parei. Eu claro, fiquei um tempão, assim, parada, mas quando muitas mulheres começaram a me procurar, eu me abri para receber essas mulheres. Ele acontece aqui em casa, aconteceu também no Ceará ano passado. E a gente faz dentro, né, de todos aqueles procedimentos, com exame, com tudo mais. Não tem data para o próximo, porque o próximo é nesse fim de semana, a gente já está com a turma fechada. E normalmente eu não divulgo ele em redes sociais, eu coloco ele na minha lista de transmissão, mas eu vou deixar uma dica aqui no podcast, eu não divulgo ele, mas na minha TAP Bio eu sempre tenho o link de inscrição.
Ah, legal.
Que fica lá para aquela mulher que foi atrás.
Tá.
Eu deixo a magia acontecer. E já chegou algumas mulheres assim que não sabiam de nada quando eu vi, foi lá e fez a inscrição. Porque eu mando ele para uma lista intimista de mulheres que me procuram, aí quando eu marco uma data, eu mando para essas mulheres. E a gente fecha as turmas assim. Mas fica a dica aí que quando eu lançar a próxima turma, o link vai estar lá na
bio.
Isso.
Finalizar, Gailesh, fala pra gente aqui uma indicação de filme, livro ou perfil, o que você quer indicar pra quem queira conhecer mais, aprofundar sobre o assunto, pode até ser mais de um se quiser.
Ó, o primeiro livro que me acompanha há mais de 20 anos, que é um livro irmão pra mim, é As Cartas do Caminho Sagrado, da James Sams. É um livro, é um tarô, com vários rituais, conhecimentos tradicionais nativos norte-americanos. Então, ele traz muitas inspirações, sempre me ajuda quando eu preciso, sempre tem uma mensagem positiva para me dar no meu caminho. Então, esse livro, para mim, é muito importante. A Tenda Vermelha é um livro maravilhoso e que também tem uma minissérie, né? É um filme de dois capítulos, eu acho, de uma época que tinha no Netflix. É maravilhoso, esse é emocionante. Esse é ótimo para as cristãs, para as mulheres cristãs que se conectam ali com a Bíblia, né? Então, esse é um livro maravilhoso. Outro livro muito bom é Lua Vermelha, que ele ensina, né, sobre os arquétipos aí do ciclo feminino, do nosso ciclo feminino. Então, é um livro também muito esclarecedor da experiência da Miranda, né, e das inspirações que ela recebeu a respeito do ciclo feminino. Meu Sangue é Ouro é um livro lindo, 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 lindo. Tem A Dança do Sagrado Feminino. Ai, tem muitos livros maravilhosos, né? A Menina que Virou Lua. Para as meninas mais novas, tem A Menina que Virou Lua, da Morena Cardoso. Tem muitos livros lindos. Para as meninas que estão aí despertando, é muito, muito fofo. Fica mais uma dica, que é Mulher Multiorgásmica, do Mantak Shia. Também é um livro muito maravilhoso para as mulheres que estão buscando aí se conectar com sua fonte de energia vital. E tem acho que é isso.
Muito obrigada pela sua participação, Gailesh.
Obrigada,
grata por,
querida,
nos ensinar um pouco desse universo tão grande aqui pra gente.
Eu que agradeço muito.
E se você que está nos ouvindo gostou desse conteúdo, fique ligada que nos próximos episódios falaremos sobre ressignificar a menstruação, sobre como nos observar em cada ciclo lunar, dançar para a lua ou com a lua, ginecologia natural,
sexualidade. Ih, tem tanto assunto legal que ainda está por vir. Já tô bem empolgada aqui, viu? Para cada um deles. Então, siga a gente aí na plataforma em que você está ouvindo e, dependendo de qual é, dê 5 estrelas aí pra gente. Ajude esse podcast a chegar para mais mulheres. Outra forma de nos ajudar é contribuindo com apenas R$5 por mês ou mais, o quanto você puder no momento. Você faz essa contribuição lá no catarse.me/agenteconversa e você pode cancelar quando você quiser, viu? É que com esse dinheiro você ajuda nos gastos que eu tenho aqui ao longo de toda essa produção. Então já quero agradecer inclusive aqui quem contribui lá no Catarse desde a primeira temporada, muito obrigada. E se você ainda não segue nossos canais, segue no Spotify, no Deezer, no YouTube também, assina lá o nosso canal para ficar recebendo as novidades. No Instagram a gente está como A Gente Conversa e no Facebook Em Casa A Gente. Lembrando que toda quarta-feira tem episódio novo no ar, hein? Sempre com um assunto e uma convidada diferente por aqui. Então a gente se encontra na semana que vem, hein? Espero poder te encontrar de novo para continuarmos essa nossa jornada aqui, que tá apenas começando. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.
Em casa, a gente conversa.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @podcastadelas.